Olá, eu sou Sidney Gomes e este é o Sem Protocolo, nosso bate-papo direto, sem complicações, sobre tudo aquilo que importa aqui no Parlamento Mineiro. E hoje eu vou conversar com a deputada Lohana, do PV, que ela está no primeiro mandato aqui na Assembleia, mas já chegou com bagagem, né, deputada? Tudo bem?
Sidney, muito feliz de estar aqui no Sem Protocolo. Pois é, cheguei depois de um mandato de vereadora numa das maiores cidades de Minas, que é Divinópolis, e estou muito orgulhosa de ter a oportunidade de ocupar uma cadeira aqui na Assembleia.
Deputada, foi a vereadora mais votada, mais jovem lá de Divinópolis?
Isso, com 24 anos eu fui eleita, com 5.462 votos à época.
E como foi isso? Contar pra gente rapidamente esse seu comecinho na política, como foi? Foi parte de grupo de jovens? Como é que foi isso?
Eu vim do movimento estudantil, participei do grupo de jovens da igreja e também participei do grupo de jovens do Rotary, que é o Rotaract. Eu costumo brincar que onde tinha mexido, eu estava no meio. Então, eu participava de tudo e os meus amigos me mobilizaram muito a ser candidata a vereadora. A coisa da liderança centrada um pouco em mim foi depois, especialmente, da PEC do Teto de Gastos, em 2016, quando eu estava ajudando a mobilizar e liderar o processo de ocupação da Universidade Federal de São João del Rei, que aconteceu em quase todas as universidades, e a gente mobilizou também os alunos das escolas estaduais.
Então, isso, 2016.
Isso, a gente ganhou o território, foi muito legal. Depois eu faço o intercâmbio na Bélgica e quando eu volto com todos os meus amigos falando, beleza, vai ser candidata. Tive muita
dúvida.
Mas
não tinha nem pensado sobre isso?
Eu sempre gostei muito de política, eu gosto muito de política desde criança. E na minha família não tinha motivo, porque ninguém na minha família é envolvido com política. Mas eu lembro também que a minha família nunca me tolheu. Então, bom, é o interesse dela, eu li, aí eu pedia pra assinar revista, pedia pra assinar jornal, assistia programa de notícia ao vivo, ninguém da família assistia, e eu, criança, adolescente, assistia. E aí os meus amigos me mobilizaram, eu tive muita dúvida. Quando eu me formei na universidade, eu cheguei a prestar um mestrado, passei em primeiro lugar no mestrado em Ciências da Saúde na UFSJ, e foi muita dúvida se eu ia fazer mestrado ou se eu ia candidatar a vereadora. Nós estamos aqui, então você já sabe o caminho que eu tomei.
Escolheu a política. E numa cidade igual Divinópolis, deputada, eu falo isso porque eu sou do interior também, e rivalidades à parte, é uma cidade que tem senador, tem deputados estaduais, deputado federal. Isso é muito importante para a cidade, facilita muito as coisas lá, porque uma cidade que não tem representação, a coisa complica um pouco, né?
Eu tenho brincado que Divinópolis tem que se tornar a Suíça. É isso que a gente está aguardando, porque com esse monte de gente ocupando cargo público relevante, com o compromisso com a cidade, que eu acredito que em ideologias diferentes todos temos, a gente precisa ver transformações de muito impacto na cidade e na região, porque a região depende muito de Divinópolis também, especialmente quando a gente fala na parte da saúde. Quase todo o atendimento na atenção terciária da região acontece por lá, então a gente tem a obrigação de melhorar mesmo a vida das pessoas.
Deputada, a senhora, você, foi uma das parlamentares mais jovens a chegar aqui na Assembleia, né? Nessa legislatura e também, historicamente, aqui na Assembleia, nessa legislatura agora, nós temos deputadas muito jovens. E veio com todo esse gás da juventude, assim. E uma questão que a gente vê muito aqui na Assembleia agora é essa discussão da bancada feminina. Nós temos 15 parlamentares, é o maior número que já houve de mulheres aqui na Assembleia, no mesmo mandato, na mesma legislatura, e veio com uma pegada feminista, muitas delas, né? A senhora, você se considera feminista?
Só para fazer um comentário entre esse senhor e você, você sabe que a forma de me chamar é uma polêmica à parte, né?
Porque o nome ninguém acerta também,
Eu sou Lohana com H e dois N's. Uhum. E aí, assim, eu sou chamada de Lohana, Lohane, Lorena, Luana, Larissa. Hoje, comentei em off com vocês que eu fui chamada de Rosana. Então, o senhor ou
Mas não é um nome tão difícil assim, né? Eu falo, qual que é a dificuldade? Lohane é mais difícil que Lohana.
Eu acho que é mais difícil de escrever do que de falar. Muito mais. H e dois N's é punch.
Sim.
Mas pra falar,
não.
Fácil.
Até seus pares, às vezes, escorregam aí, né?
Mas tudo bem, eu tô acostumada, eu brinco, pode me chamar do que quiser. Se na época da eleição eu souber meu número pra digitar na urna, e graças a Deus também que a urna não é digital o nome. Porque se fosse digital o nome, eu não ganharia pra síndica de prédio. Eu passaria muito aperto.
Sim.
Mas se eu me considero uma pessoa feminista, eu me considero uma mulher feminista, e eu entendo que tá havendo uma caça às bruxas e uma... É quase que como o fantasma do comunismo. As pessoas estão colocando como se feminismo fosse... Se você é feminista, você é contra os homens, você odeia os homens, você quer os homens subjugados, as mulheres. E tem uma frase de uma feminista, autora da primeira onda, que eu amo de paixão, que é a Mary Wollstonecraft, que ela fala que... Ela não deseja que as mulheres tenham poder sobre os homens, mas que as mulheres tenham poder sobre si mesmas. E é isso que toda feminista deseja. Então, se a mulher quer ficar em casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido, fazer receitas deliciosas e se dedicar ao dia a dia do lar, eu defendo que ela possa fazer isso. Mas eu também defendo que ela tenha direitos garantidos, que o trabalho do cuidado...
E que seja uma escolha de verdade,
isso,
né?
Que o trabalho do cuidado tenha uma perspectiva de remuneração. Porque se esse marido acorda um dia e larga ela, ou se esse marido acontece alguma tristeza com ele, alguma... tragédia, ele é autônomo, não tem um dinheiro guardado, o que, que vai ser dessa mulher? Então eu defendo que se ela quer esse caminho, que ela possa seguir esse caminho. Agora, se ela quer ser uma delegada poderosa, brava, que vai resolver crimes e que vai trabalhar em áreas super difíceis, entendidas como masculinas, se ela quer ser uma médica cirurgiã, se ela quer ser uma personal trainer, que ela possa também. Então eu sou feminista e eu acho que qualquer pessoa que lê sobre o feminismo e que não se prende à frase de lacração de Red Pill na internet, também é feminista.
E é interessante você falar isso desse estigma que a palavra feminismo ganhou. Muitas mulheres até empoderadas e tudo recusam esse rótulo. Não sou feminista, né? E, na verdade, toda a atuação delas mostra que são sim, né?
Não, eu não sou feminista. Eu sou a favor dos direitos iguais para as mulheres. Gata, você é feminista. Alguém tem que te contar. Então, eu acho que é muito por aí.
Tem esse estigma histórico, mas como é ser feminista em 2024?
Bom, a gente avançou muito, né? A gente percebe que a gente avançou muito em muitas coisas e eu percebo que isso está sendo traduzido em números. Por exemplo, o acesso ao ensino superior. Hoje as mulheres são mais da metade. Em alguns cursos a gente chega a quase 60% das cadeiras do ensino superior. É muito interessante quando a gente olha as fotos dos cursos de medicina hoje, Sidney, é totalmente diferente das fotos dos cursos de medicina há 15 anos atrás. Não precisa voltar muito tempo, não. E aí, assim, a gente ainda tem recordes importantes para fazer, né? Nós avançamos muito no número de mulheres, mas onde estão as mulheres pretas nessas fotos? Elas não estão muito lá. A gente tem uma ou outra mulher preta por turma. Mas na análise de gênero, a gente avançou demais. Então, eu percebo que... E eu dei o exemplo de medicina porque é um curso com status, com poder, com privilégio, que muda a vida econômica da pessoa que faz, se ela veio de uma camada mais baixa da sociedade, que mantém a vida dela muito boa se ela veio de uma camada mais alta. Então... A gente avançou muito, mas aí quando a gente vê, hoje mesmo eu vi uma matéria de um jornal de manhã que falava que depois da mudança da lei da laqueadura, aumentou 71% o número de mulheres com menos de 30 anos fazendo laqueadura. E é importante porque às vezes as pessoas que estão assistindo a gente sequer sabiam que até o ano passado a mulher precisava da autorização do marido para poder fazer laqueadura ou atingir uma idade mínima, que se eu não me engano já era mais da meia-idade. Mas depois que você tirou essa obrigatoriedade de assinatura, de permissão do cônjuge, o que você teve foi esse aumento, mais 70% de aumento entre as mulheres de até 30 anos. Bom, é a mulher que tem que decidir se ela quer ter filho ou se ela não quer ter filho. E poder fazer a laqueadura enquanto método preventivo, enquanto algo que também vai dar um conforto para ela muito grande, não lidar com cólica menstrual, não lidar com todas essas questões, é maravilhoso. Então, a gente tem uma perspectiva muito importante para avançar na pauta dos direitos das mulheres. Ainda tem muita coisa. O trabalho do cuidado precisa ser reconhecido de forma remunerada e essa é uma discussão que a Câmara Federal ainda faz de forma incipiente. A gente tinha uma grande deputada federal que fazia essa discussão, que era a Áurea Carolina, mas infelizmente pela violência política de gênero, pelo ódio, pelo racismo institucional também, ela saiu da política e essa foi uma perda imensa para o Brasil. Mas a gente tem algumas outras deputadas fazendo essa discussão, a deputada Duda Salaber faz, a deputada Samia Bonfim faz, posso ter me esquecido de alguma, mas no momento eu me lembro delas.
Mas é um assunto que agora pode ser falado, né, deputado?
Isso, mas mostra que a gente ainda tem pauta para trabalhar. Está muito longe de dizer assim, ah não, as mulheres já atingiram direitos iguais. Não atingimos. Então, há motivo para ser feminista e mais, para ser feminista em luta permanente.
Deputada, você está falando muito dessa questão do cuidado, do trabalho do cuidado que a mulher tem. Explica para a gente, para quem está assistindo, do que se trata, assim, por que a mulher fica sobrecarregada nessa questão do cuidado?
O trabalho do cuidado, para a gente poder elucidar muito bem, eu gosto sempre de dar o exemplo da nossa mãe. Quando a gente pensa na nossa mãe, na nossa... Eu fui muito... Minha madrinha de batismo foi muito presente na minha criação. Em alguns momentos assumiu boa parte dela. Quando a gente lembra de todas as funções que a nossa mãe fazia na nossa vida, versus todas as funções que o nosso pai fez na nossa vida. Mesmo quem tem pais maravilhosos, apaixonantes, cuidadosos, presentes, todos nós concordamos que o trabalho de cuidar da gente foi muito mais da nossa mãe do que do nosso pai. Praticamente todo mundo concorda com isso. E aí, o que envolve esse trabalho do cuidado? Desde quando a gente é criança. Tem duas blusas de uniforme? Lembrar que tem que lavar uma para poder usar no outro dia. Eu nunca tive blusa para todos os dias. Eu tinha duas, aí lavava uma num dia. Quase todo mundo tem duas ou três.
Duas ou três no máximo. Contando com a de educação física.
Isso, para poder usar no outro dia. Quem que cuida de tudo isso? Quem que lava quando a gente é criança? É a nossa mãe. E quando a gente já tá grande, quem que lembra a gente? Ou seja, tem a carga mental, lembra a gente que a gente tem que lavar. A nossa mãe.
Tem que colocar um lanche na mochila.
Organizar a merendeira. Mas a merendeira da criança não pode ser um negócio industrializado. Cortar a fruta, fazer o sanduíche.
Agora não pode mais. Antes
era... na minha época era suco capo. Outra coisa, lembrar, por exemplo, da época da segunda dose da vacina. Marcar o dentista de 6 em 6 meses. O trabalho do cuidado, e aí eu tô falando de uma realidade de classe média. Eu não tô falando que foi a realidade em que eu fui criada. Eu não tô falando da realidade das pessoas mais pobres, em que o trabalho do cuidado envolve tantos outros fatores e tantas outras coisas, e multiplicadas, porque às vezes você tem mais pessoas na casa. Pois é. E agora, a nossa geração passa por um outro fenômeno, que é ser da geração sanduíche. Então, as mulheres de hoje, elas foram filhas de mães um pouco mais velhas, então elas já têm mães mais idosas e estão tendo filhos. São mulheres que estão duplamente sobrecarregadas, porque cuidam de pais envelhecendo e cuidam de crianças.
Olha só.
E essa isso, discussão, né? Do trabalho do... Porque antes os pais tinham os filhos mais jovens. Então a gente começava a cuidar, começavam a cuidar dos pais quando eles já estavam bem mais velhos, os filhos já estavam criados. Hoje não. Então a gente tem uma perspectiva ainda mais urgente de fazer essa discussão do trabalho do cuidado. E aí, só para fechar essa resposta, Sidney, às vezes o marido fala assim, mas é só você me falar que eu vou fazer. Mas o ato de ter que falar, ninguém tem que dizer à mulher que ela tem que marcar o dentista do filho de 6 em 6 meses para fazer limpeza e ver se tem alguma cara.
É um outro estresse pra mulher, né?
Pois é. Então, assim, é essa coisa do homem entender que a gestão da casa, a gestão da família, a gestão das roupas, a gestão da geladeira cheia, a gestão do médico, também importa e deve importar a ele.
O homem não ajuda, né? Ele é parceiro ali, né? Isso. Lá na gestão da casa.
Isso.
Vamos falar agora, eu quero que você me fale sobre a questão das redes sociais. Você é uma política jovem, é possível hoje fazer política sem rede social?
Eu gostaria que fosse. Eu fico numa situação muito ambígua em relação a essa questão de rede social. Eu adorava rede social, adorava muito. Quando eu era pré-candidata a vereadora, eu postava tudo o que acontecia. Cada doação que caía na vaquinha online que eu fiz, mais a minha cachorra, e eu escovando o dente da minha cachorra.
A Cecília?
Isso, a Cecília.
Eu olhei.
Pois é. E fazendo fertilizante natural para as minhas plantas, e eu postava tudo, tudo, tudo. E aí eu passei por uma situação, no mandato de vereadora, que me deixou muito impactada. Se fosse hoje em dia, eu não ficaria tão impactada, porque meu couro engrossou para a crítica. Mas eu tinha pouco tempo de mandato, então eu assustei muito e me retraí. Que foi um dia à noite, eu lembro que era tipo terça ou quarta, 22h30, e era dia de paredão ou de alguma coisa assim no Big Brother. E eu assistia Big Brother e adorava. E aí, na época, eu fiz uns stories comentando. Sidney, pegaram esses stories meus e jogaram em todos os grupos de bolsonaristas da cidade. E o povo começou a me xingar no Instagram.
Mas qual que era o conteúdo? Por que isso?
Eu não falei nada demais, mas me xingando, porque olha o nível da vereadora da cidade que assiste o Big Brother. E aí eu falei assim, gente, é terça-feira, 22h30, eu assisto o que eu quiser. Então, assim, eu posso assistir History Channel, eu posso assistir MTV, eu posso assistir...
Irmãos à Obra.
Podcast, Irmãos à Obra, Alienígenas do Passado, o que eu quiser. Então, assim, aquilo me impactou demais, porque foi muito xingamento. E aí eu dei uma diminuída considerável do tanto da minha vida pessoal que eu colocava nas redes. Porque tudo que eu falo hoje tem um impacto 200 vezes maior.
Reverbera.
Às vezes eu faço uma brincadeira que eu nunca imaginar que alguém acha ruim, e a pessoa acha ruim e leva pro outro lado. Então, eu acho que a gente precisa muito das redes sociais para fazer política. Eu tenho uma missão enquanto mandato, desde vereadora, de pegar as discussões difíceis e tentar usar as redes sociais para levá-la para as pessoas entenderem, mas não é para o servidor público só entender, não. O servidor público sempre acompanhou pauta de assembleia, de câmara. É para a dona que vende bolo de poste no ponto de ônibus.
É o que nós estamos fazendo aqui também.
É, ela é a minha pessoa.
Explicando para o cidadão.
Isso. Eu sempre penso, a dona que vende bolo de poste no ponto de ônibus vai assistir esse vídeo e vai entender? Eu preciso que ela entenda. Senão, meu mandato e minha comunicação não está certa, não está eficiente. E eu acho isso muito importante, mas eu gostaria muito que a política saísse um pouco de... Que o foco político deixasse de ser apenas ter like em rede social. Não é possível que a gente vá usar a tribuna com o único fim de fazer um corte para jogar no Instagram. Se você está numa discussão muito massa, muito intensa, inclusive trocando farpas com outros parlamentares, porque às vezes isso faz parte, desde que seja respeitoso e ninguém agrida ninguém pessoalmente,
sim.
Se for para bater no projeto e defender projeto, a gente está aqui para isso também. E isso dá um corte massa... Põe o corte massa lá. Mas como que a gente consegue fazer com que a rede social ela seja um lugar para a gente contar tudo de importante e especial que acontece no parlamento? Mas não pautar o parlamento pela rede social. Eu acho que vai por aí. E eu não tenho posição sobre isso. É uma coisa ambígua mesmo o que eu sinto.
Nós já tivemos uma presidenta mulher, Dilma Rousseff. Hoje nós temos duas governadoras só em atividade no Brasil. Em Pernambuco, a Raquel Lira, e a Fátima Bezerra no Rio Grande do Norte. Prefeitas... 12%, nem 12% das prefeituras são ocupadas por mulheres, mas já é um número maior, mais substancial. Por que é tão difícil a mulher chegar na política? A gente nisso já começa a falar da questão da violência política?
São tantas questões, Sidney. Eu entendo que a mulher na política ela sofre de diversas formas, né?
É hostil?
É muito hostil, é um ambiente muito hostil. Então, assim, eu lembro, por exemplo, de chegar enquanto pré-candidata vereadora numa reunião com outros pré-candidatos e um candidato pegar e falar assim, nossa, mas como é que vai ser se a Lohana ganhar? Imagina a Lohana de TPM lá na Câmara, o tanto que ela é brava, normal.
É nesse nível.
Aí eu peguei e falei, só não me irritar. Falei assim, não, e outra coisa... outra coisa também que eu acho que é importante a gente falar é que eu falei pra ele, eu nunca vi mulher cometer crime porque tá de TPM, eu nunca vi mulher ser ineficiente em obra porque tá de TPM, mas homem fazendo tudo isso sem nem ter TPM pra justificar, eu já vi. Então talvez só tinha que preocupar em ganhar a eleição e não comigo. Mas aí todo mundo falou que eu tinha sido muito dura com ele, porque é isso também, qualquer coisa que a mulher fala, a mulher é muito dura. Eu tive um episódio com uma grande figura da política de Minas Gerais, que essa pessoa está... A gente tinha uma reunião que tinha uma hora e meia de teto de duração. E era uma mesa cheia de pessoas. E essa pessoa estava falando muito. Estava 40 minutos falando muito. E é um homem. E todo mundo queria falar. E estava todo mundo desesperado para falar. Aí eu falei com ele. Fulano, o senhor pode concluir, por favor? Para que a gente possa ouvir mais pessoas? Ele fechou a boca, fez uma cara horrorosa, e depois eu passei meses ouvindo das pessoas que ele disse que eu mandei ele calar a boca e que eu fui super grossa com ele. Ele estava 40 minutos falando. Homens interrompem mulheres todos os dias e a gente não surta por causa disso. Inclusive, a gente está começando a se posicionar agora.
Tem um termo para isso, inclusive.
Mansplaining.
Né?
Mansplaining. É, isso. Então, é um negócio muito doido. São violências simbólicas, mas as violências práticas também, né? A deputada Isa Pena, que foi assediada sexualmente num ambiente todo filmado.
Em São Paulo.
Isso. Se um homem tem coragem de assediar uma mulher no plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo, o que acontece nos bastidores? Então, eu acho que são situações que a gente precisa mesmo refletir. Eu lembro quando eu tomei posse como vereadora, eu tomei posse com outra vereadora. Vereadora Ana Paula do Quintino. E a nossa grande briga no primeiro mês de mandato era para que os vereadores não usassem o banheiro feminino.
Era só vocês duas?
Era só nós duas. Isso. Então tinha um banheiro que só nós duas usavam e o outro banheiro, que era o masculino, para 15 vereadores. E quando a gente ganhou, a antiga vereadora, que era uma só na legislatura dela, que hoje é vice-prefeita, falou, não usa os banheiros do plenário, porque os banheiros do plenário os homens usam, fica tudo sujo. E aí eu e a Ana Paula falando assim, ah, pois a gente não vai deixar eles usarem. E aí a gente falou isso com eles todos os dias, até eles pararem de usar. Então assim, a gente falou com eles, eles usavam, a gente reclamava com o presidente tinha sido eleito com o nosso voto também, então ele tinha que escutar a gente. Então conseguimos, mas... São violências muito pequenas que, quando a gente fala, parecem bobas, mas então são bobas porque são reiteradamente feitas, né? E aí eu falei do espaço do parlamento, do espaço da política. Mas eu não estou falando, por exemplo, da dificuldade que é, lembra do trabalho do cuidado? Uma mulher fazer campanha quando tem filho. Eu não tenho filho. Ainda não sou mãe. Então, essa dificuldade ainda não foi colocada sobre os meus ombros. E se eu tiver filhos, eu já vou estar na condição do mandato, que me coloca numa condição de um pouco mais de privilégio, de construção de rede de apoio e tudo mais. Mas mesmo assim, vai ser mais desafiador. Eu lembro quando eu fui candidata a deputada, que todo mundo me perguntava assim, eu estava noiva. Seu marido... Tá, seu noivo tá achando o quê de você ser candidata
tá
a deputada? Ele tá de boa? E quando você casar, como é que você vai ter filho? Aí eu falei assim, uai, são dois que fazem filho, não sou só eu, então...
Um só não faz.
Acho que nós dois vamos ter que pensar na solução juntos, né? Nunca vi um homem deixar de ser candidato a deputado porque tá no período de ter filho da vida, né?
Ou a mulher achou ruim.
Ou a mulher achou ruim. Inclusive as mulheres acompanham, são parceiras, aguentam as ausências, né? Então acho que meu marido vai sobreviver. Elas sobrevivem. E aí, o que que acontece? Então, a gente percebe que tem essas questões. Então, a violência simbólica, as dificuldades práticas. E o último ponto, que é o único que eu acho que a gente, de fato, avançou, que é o ponto de vista de investimento de recurso. Antes, os partidos eram obrigados a nos colocarem nas chapas. Então, 30% da chapa, mulheres. Mas não havia investimento obrigatório. E agora, desde 2022, há investimento obrigatório.
Antes ficava ali, então, as mulheres fazendo figuração, né?
Isso. Então, é claro que a gente não conseguia competir de igual para igual. Agora, a gente ainda não consegue competir de igual para igual, porque o investimento que eles fazem hoje é o mínimo. É obrigatório gastar com a chapa pelo menos o que você tem de cadeiras daquele gênero. Então, se 30% das cadeiras são ocupadas por mulheres, você tem que gastar 30% do recurso com mulheres. E aí, são 40%, 40%. Isso garantiu para a gente um mínimo de investimento. E a eleição de 2022 já aconteceu sobre essa ótica. Isso foi muito importante. Eu não tive fundo eleitoral para vereador. Para deputado eu tive. Teve essa regulamentação. E eu jamais estaria deputado estadual se dependesse de investimento próprio ou do capital econômico me bancar. O capital econômico não me bancaria e eu não tinha dinheiro para fazer uma campanha de deputada. Então, foi por causa dessa mudança da regulamentação. Isso é política pública em ação. Isso é política afirmativa em ação, que foi o que fez com que eu tivesse recurso e hoje estou aqui como deputado estadual.
Nós estamos falando aí dessas microviolências, violências camufladas, mas tem a hora que a coisa fica... vira crime, não é, deputada? É, a Assembleia colocou no ar agora uma campanha de violência contra a mulher, contra a violência política contra a mulher, e você foi vítima disso, suas redes sociais falam disso também. E como é que está isso, deputada, na sua vida? As ameaças que você sofreu, vocês estão, não só você, como outras deputadas aqui da casa, vocês estão acompanhando, há uma investigação sobre isso, vocês têm retorno da polícia em relação a isso? Como é que está essa questão da violência que você sofreu e as outras sofreram também?
Cisne, é um processo muito desgastante. A gente continua recebendo ameaça, todas nós. Nós paramos de divulgar e eu não posso dizer o motivo pelos quais as outras pararam de divulgar. Eu posso dizer o meu. É uma mistura de cansaço muito grande. A gente faz tanta coisa legal, tanta coisa importante, tanta fiscalização, tanto projeto de lei bom, enfrenta o executivo, faz um monte de coisa legal, formação para mulheres, um monte de coisa. E você põe meu nome no Google, aparece lá negócio de ameaça. Então isso também é uma forma de cansar a gente, de fazer com que a gente pense duas vezes se vale a pena tornar isso público.
Mas é porque acaba que isso sobrepõe ao trabalho, né?
Isso, e não deveria. E não deveria ser assim. E inclusive, a gente pode fazer uma crítica para que as universidades, os cursos de jornalismo, ensinem os formandos a observarem com mais atenção os trabalhos das parlamentares mulheres, né? E aí, o que acontece? Eu parei de divulgar tanto, porque há um cansaço muito grande da minha parte de ficar falando disso, de ficar dando entrevista sobre isso. Não estou reclamando de responder Sim. sobre isso agora, não. Mas dar uma entrevista só sobre isso, houve um cansaço. E também porque foi um pedido da Polícia Civil. A Polícia Civil alegou para mim que toda vez que eu divulgo nas ameaças, eu estimulo novas ameaças. Eu entendo que eles têm um embasamento científico para dizer isso. Se tem alguém que respeita a ciência, sou eu. Mas eu digo também que o que soma estímulo para que novas ameaças cheguem é a omissão do poder público em resolver esses casos. Porque se eu sinto uma perspectiva de impunidade, eu tenho mais chance de fazer coisa errada. Não foi só a Lohana que recebeu ameaça. E mais, não foram só deputadas mineiras que receberam ameaça. A gente teve isso articulado no Brasil inteiro.
Vereadora de BH também.
Isso. Né? A gente quer outras Áureas? A gente quer outras Marielles? A Áurea não teve nenhum final trágico, graças a Deus. Mas para a política foi muito trágico. Ela não está mais na política institucional.
Ela teve que sair.
A gente perdeu a vida da Marielle. Então, assim, a gente precisa responder enquanto poder público a todas essas situações para que a gente consiga mostrar para a sociedade que internet não é terra sem lei na prática.
É porque, principalmente pelo que você citou em relação a Marielle, não dá para deixar assim, ah, foi só uma ameaça, deixa para lá, foi só um e-mail. Não dá, porque basta um doido, né? Basta alguém com coragem para um covarde, no caso, mas para chegar lá e fazer alguma coisa.
Isso. Se a gente recebe 50 ameaças e um dos que mandou está disposto a fazer alguma coisa, não, bom, não
basta
precisa
ele,
de mais de uma
basta
chance.
Ele. É. E nós falamos aqui mais no início, nós conversamos sobre essa legislatura que nós temos 15 parlamentares. Como que você vê a perspectiva da mulher na política? Nós estamos aí ano de eleições municipais, no parlamento mineiro aqui nas próximas eleições. Você está otimista em relação ao papel da mulher na política e no aumento de bancadas?
Eu estou extremamente otimista. A gente tem muita candidata boa e é uma coisa muito legal ouvir das mulheres assim: olha, eu tava, por exemplo, eu fiz uma palestra em Pouso Alegre. Inclusive, foi a convite de um vereador homem, o vereador Dr. Edson. Mas lá não tinha como ser diferente, porque a Câmara só tem homens vereadores. Mas ele é um homem que tem duas assessoras mulheres, feministas, de luta. E elas falaram de mim para ele, ele conheceu meu trabalho pela internet, me contactou e me chamou. E aí era um seminário sobre mulheres na política, aí eu palestrei. E aí no final foi uma fila de mulher falando assim: olha, eu tava em dúvida sobre ser candidata. Agora, depois de te ouvir, eu vou filiar. Tava no período da janela ainda. Eu vou filiar. Pode deixar que você vai me ter candidata aqui e tal, não sei o quê. E isso foi só uma vez, mas são várias que isso acontece. E a gente tá plantando e fomentando candidaturas viáveis de mulheres nas pequenas cidades, nas cidades tidas tradicionalmente como conservadoras, como se essa fosse uma verdade absoluta e imutável, e eu não acredito nisso. Então eu tô muito otimista com a nossa ampliação das mulheres nas câmaras municipais, muito especialmente. O executivo segue um desafio, muito sinceramente. O executivo segue um desafio. Eu percebo que a mulher sempre é considerada boa para ser vice. Então, aquela mulher espetacular. Eu tenho um caso no Vale do Aço, não vou trazer a cidade, que a minha candidata é maravilhosa. Ela é uma potência. Está bem pontuada na pesquisa, mas todos os homens da cidade a assediam para que ela seja vice. E ela é a melhor vice da cidade. Considerada a vice que vai virar o jogo, o que vai levar a vitória. Mas por que ela não pode ser a candidata, então? Que eles sejam vice dela, que eles comecem a brigar para ver quem que vai ser o vice dessa grande candidata, dessa grande pré-candidata. Então eu estou muito otimista, porque a transformação do poder legislativo estadual, federal e das esferas maiores do executivo, e eu não estou falando só de governo, eu estou falando de ocupação de secretarias e tudo mais, acontece, essas lideranças são plantadas no legislativo municipal e no executivo municipal, especialmente das grandes cidades. Então, eleger mulheres, cidades de médio porte, como Divinópolis também. Então, eleger mulheres esse ano é fundamental para que 2026 dê mais esperança para a gente.
Tá certo, deputada. Muito obrigado. O papo foi... passou rápido, né?
É porque eu falo demais, Ciro.
Não fala não. A gente aqui gosta é assim. Porque...
Sim, obrigada, obrigada.
Obrigado por estar aqui com a gente, tirar um tempinho. Eu vi que antes daqui estava lá na audiência pública.
Isso.
A agenda
isso.
Não para, né?
Não para, graças a Deus, mas eu estou muito feliz de ter participado, de estar aqui no Sem Protocolo, muito feliz com a Assembleia, com a TV Assembleia, dando esses novos passos, se aproximando da comunicação de redes, porque é isso, eu acho que a gente tem que pensar como que a dona Joana que vende bolo de pote no ponto de ônibus está entendendo o que a gente está fazendo aqui. E um programa como esse, vocês dão mais um salto para que ela entenda todas as discussões que acontecem aqui, que ela banca, que interessam a ela, então que legal, parabéns.
Então, é para a dona Joana, que pode acompanhar o nosso programa pela TV Assembleia, o videocast no YouTube, em forma de podcast no Spotify, no Deezer, no agregador preferido. Não tem motivo para ficar de fora. Então, muito obrigado. Eu sou Sidney Gomes. A direção é de Adriana Renan, produção Tatiane Fontes. O áudio é de Ricardo Amaral, edição Vitor Caldas e Rhodes Valadão. Até mais, até o próximo.